Andávamos na rua a brincar, todos conhecíamos, todos partilhávamos a mesma infância e que, acima de tudo, naquela altura toda a gente tinha opinião e toda a gente respeitava a opinião. E foi na base, e o sucesso do gabinete da juventude foi essencialmente esse. Toda a gente tinha direito a opinar, toda a gente tinha direito a dizer o que pensava e toda a gente trabalhava no mesmo sentido. Penso, e respondendo ao Nelson, penso que hoje a juventude já não será do nosso tempo. Penso que nós somos a última geração em que respeitava os pais, respeitava os valores e hoje, sinceramente, acho que não iria acontecer o que aconteceu em 1991.
Já não se fazem jovens como antigamente?
Não, penso que não. Não era só eu, atenção, não era só eu, e não vou falar dos que não estão aqui, portanto, para dizer que não eram PSD, mas eu assumo, não era só eu. No grupo de 14 não era só eu, certamente. Tenho mais colegas meus que lá estavam e amigos meus que prezo muito. E hoje orgulho-me de ter como o Zé Ricardo, o Garcia, o Armando, como o Carlos Amorim, o Ferreira, o Américo Azevedo. Isto só para falar, o Tiago, que era meu vizinho, nascemos juntos na mesma rua, o Gautier, de pessoas que partilhávamos só uma coisa, era fazer o melhor que nós soubéssemos e não olhar a partidos e não olhar a quem quer que seja que estivesse no poder na altura.
Senhor, posso só dizer-te uma coisa que tu há bocado deste a entender, se calhar uma coisa. Nenhum de nós, apesar de estavas a dizer, Nelson, que o seminário era um homem do desporto, e é, nenhum de nós, o seminário fazia parte de todas as atividades, não havia só, vamos fazer uma coisa de desporto, fica o pessoal do desporto com isso. Não, vamos fazer X, todos nós, como disse o seminário muito bem, remávamos para aquele lado. Vamos fazer Y, não havia homens do desporto, não havia homens da cultura, não havia homens de... Não. Fazíamos, pronto, reuníamos, escolhíamos um objetivo, um foco, e todos nós estamos virados para aquele foco. O seminário participou no encontro das coletividades, de certeza, com todo o empenho, como fez os torneios de ténis, etc. Não havia isso, percebes? Não havia pessoas ligadas ao desporto, não. Éramos todos. Vamos fazer X, toda a gente alinhava para aquilo. Vamos fazer Y, toda a gente ia com as suas próprias ideias, com o tempo livre que cada um de nós tínhamos. Às vezes, como diz o Ricardo muito bem, faltando horas de estudo, porque nós na altura, a maior parte de nós estudava, andávamos em faculdades, etc. Mas estávamos todos virados para o mesmo barco. Não era uns para o desporto, uns para coisas culturais, para eventos culturais, não. Era tudo, alinhávamos todos no mesmo, quem pudesse na altura. A ideia era essa.
Muito bem. Armando Teixeira, na altura passava um pouco despercebido, não dava tanto nas vistas.
Boa noite, já agora é. Agradecer o convite.
O Armando Teixeira daqueles tempos, eu conhecia a família quase toda, e o Armando, que é um dos mais novos.
Sou o mais novo.
Eu pensava que o outro Armando era mais novo, porque aparentemente.
Há 30 anos atrás era mais novo.
Exatamente.
Já agora só... Com licença. De facto, pronto, este gabinete tem algumas peripécias fantásticas. E dando seguimento àquilo que o seminário estava aqui, eu vou tentar dizer os 14 nomes que nós temos cá, e se nos falhar alguma pessoa, desde já pedimos desculpa por essa situação. O Carlos Garcês, o Domingos Pereira, o seminário, o Ricardo Faria, o António Ferreira, que está a viver em Gaia, o Carlos Amorim, o Zé Carlos Pedro, que também vive também na Maia, o Luís Damasceno, o arquiteto, o Alcino Pedro, o Américo Azevedo, David Lima, Tiago Sá, Gaultier e Armando Teixeira. Desde 14, e se me falhar algum, desde já peço essa desculpa. Destes 14, 3 hoje fazem parte do executivo da Junta, que é o Garcês, o Tiago Sá e eu como presidente. Isto dirá qualquer coisa que é importante ressalvar. Foi desta geração, após o Ricardo Faria falou das eleições de 89, é que se juntou 4, 5 pessoas que faziam na altura parte dessa campanha e a qual acharam que era conveniente continuar esse trabalho de ajudar a esse executivo da Junta, que era neste caso o senhor Carlos Gomes, era o Dr. Sérgio, o engenheiro Sérgio, era o Mário Camões e era o Sr. Abel Tavares. Portanto, foi nesta continuidade que então, em meados de 90, 91, desse grupo fomos ter com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Carlos Gomes, e achávamos que então era importante dinamizar a nossa freguesia. Essa nossa freguesia, a partir de 90, 91, começou a ter alguns eventos de alguma importância, principalmente o Encontro com a Tradição. O Encontro com a Tradição, que era feita na altura de verão, estamos a falar junho, julho, na Feira dos 10, que naquela altura não havia o mercado, era só a Feira dos 10 e a Feira dos 28, que nos permitia fazer muitos eventos naquele espaço, um espaço de grande realce, e então, que era esse evento Encontro com a Tradição? Era um evento a relembrar os nossos antepassados. Nós tínhamos a caça ao porco, subida ao mastro, nós tínhamos atividades fantásticas, jogos tradicionais, e tudo isto, a nossa juventude, além de se divertir, fazia com que a comunidade interagisse e começassem a perceber que Lourosa tinha mais qualquer coisa para dar. Devo dizer que também fazíamos os torneios de ténis de mesa, que realizavam-se nos Bombeiros Voluntários de Lourosa. Nós tínhamos o torneio de ténis, e que o Ricardo já falou, quando foi em 91, foi inaugurado o Polidesportivo da Feira dos 10, também, além de fazer jogos de futebol 5, naquela altura, tínhamos também os torneios de ténis. Depois há outro evento de uma importância fulcral, e principalmente algumas pessoas que já tinham aquela veia desportiva, é um facto, mas toda a gente interligava-se, toda a gente trabalhava em conjunto. Que era o torneio de futebol 7 de verão. Devo dizer que nós tínhamos as finais à noite no relvado, em que tinha mais de 2, 3 mil pessoas a assistir a essas finais. Chegámos a ter lá portanto, o Jorge Couto, portanto, o Pedro Barney, temos o Fernando Couto, nós chegámos a ter lá o Tonel, o Bobó, vários atletas que naquela altura eram internacionais e que na qual vinham, portanto, a essas finais também prestaram, digamos, o seu apoio ao evento. E, de facto, era um evento que, durante muitos anos, era o único do concelho. Era um evento que tinha a sua tradição, que era só... Cada equipa podia ter 3, 4 federados, não podia ter mais. Até nesse aspecto, naquela altura, só havia, portanto, júniores, juvenis, iniciados, e havia infantis. Portanto, não havia escolas, não havia... que agora também se fala benjamins, petizes, portanto, não havia nada disso, então nós obrigámos a todas as equipas só ter 3, 4 federados para também obrigar a que toda a gente chegasse na altura de verão, praticasse desporto. E era aí feito quantos e quantos foram captados para clubes como o Porto, como o Benfica, para o Sporting, desse dito torneio. Esse torneio que ganhou fama além do concelho. Devo dizer que jogou Cândido Costa, jogou Tonel, Rubem Neves também jogou lá. Rubem Neves também começou. Aliás, os primeiros os pontapés da bola do Rubem Neves começam nesse torneio. Repare, estamos a falar de vários atletas, e tinham outros também, vários. O Pedrinho, que jogou no Feirense, que jogou. E foi um torneio que durou muitos anos. Só que, a determinada altura, os tempos são outros, e depois começou a ver as crianças que começam a nascer já começam a jogar à bola. E, portanto, esse torneio deixou de ter essa vitalidade, porque deixou de ter esse interesse, porque os clubes absorveram os miúdos desde os 5 anos e 6 anos. Tínhamos outro evento também que ainda hoje se fala muito, Semana Cultural. Nós, esta Semana Cultural, tínhamos as exposições de pintura.
Essa Semana Cultural, hoje em dia, é assim, na semana em que Lourosa faz aquela Semana Cultural, ou aquele fim, exato, de semana, agora no Parque da Encosta de Além, Lourosa tem aquele fim de semana, se calhar na semana anterior era Concilho, na semana a seguir é Rimeão, depois na semana a seguir é Escapães, na semana a seguir é Rifana, depois a seguir é Caneta.
Ou na agora mesma faz, semana, às vezes.
Agora faz em todos os lados.
Sim,
na altura não era assim. Enquanto as coletividades deram um nome, outros são Semana Cultural, tem muitos nomes.
Acaba sempre igual.
Agora é assim, antigamente não.
Sim. Esta Semana Cultural, devo dizer que havia coisas que hoje não se faziam. Por exemplo, as sessões de cinema. Nós, nas Semanas Culturais, tínhamos sempre também, na altura tínhamos um auditório, que era o Auditório dos Bombeiros, e fazíamos a sessão de cinema. Os Cinco Amigos na ilha, portanto. Havia vários filmes que nós... Íamos ao Porto, à Rua Santa Catarina, encomendar estes filmes para serem projetados no Auditório dos Bombeiros. Eu digo isto e outros mais. Atenção, havia outros eventos, mas principalmente esses eram os principais. E depois, claro, e bem, esta relação e esta interactividade que existia, e o seminário sabe perfeitamente aquilo que estou a dizer, desde sempre nós mostramos saber que, acima de tudo, após eleições, cada um na sua ideologia política, a nossa condição número um, a vontade que nós tínhamos era dolorosa. Era tentar fazer algo pela nossa terra. Não era por acaso que até o comendador, Alfredo Henrique, na altura que era presidente da Câmara, aliás, ficou abismado pela qualidade deste Gabinete de Juventude. Eu penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade. O Gabinete de Juventude de Lourosa deve ter sido o primeiro Gabinete da Juventude que se organizou na altura de dar apoio à Junta. Aliás, foi uma novidade. Foi, portanto, e depois não é por acaso que a seguir ao nosso Gabinete de Juventude, aí sim foram criados vários mesmo, portanto, a própria Câmara criou o seu Gabinete de Juventude. E é isso que realço, que a minha escola, a nível de, digamos, da minha vida, nestes 30 anos, 40 anos, devo dizer que deve-se à grande experiência que nós tivemos deste gabinete. Não tenho dúvidas que hoje sou o que sou, devo também a este grupo todo, a gente humilde, gente de vontade de fazer com que a nossa cidade, Lourosa, fosse cada vez mais forte. E é nesse sentido, eu não quero falar mais sobre a questão do meu falecido irmão mais velho, que nós chamávamos todos o padrinho, mas ele não era o meu padrinho. Nós é que lhe chamávamos
eu
padrinho.
Pensava, eu, curioso, não, é que eu pensava.
Nós chamávamos todos padrinho. A partir do meu irmão Américo, a minha irmã, os meus irmãos mais, que a seguir a mim, todos nós chamávamos padrinho, porque ele era o nosso general, era o nosso líder, e era uma pessoa com uma capacidade, devo dizer que tinha uma capacidade de liderança fantástica. E isso, se eu também estou cá, também devo também uma parte a ele, que de facto foi ele que me ensinou a saber estar, a saber também fazer algo pela nossa terra, que ele amava e adorava e Lourosa. E isso faz parte do nosso ADN. Era isso que eu vos queria dizer, e eu vou pôr aqui também os meus colegas também a falar mais, porque de facto todas estas pessoas que eu falei, digo sinceramente, todos eles, a nível profissional, empresarial, engenheiros, doutores, médicos, chegamos a ter, digamos, de vários, e então, e que nós complementávamos. Éramos tudo um pouco e interligávamos.
O Domingos Pereira, julgo que já foi presidente da Assembleia de Lourosa. Do Lourosa foi.
Sim,
e da Assembleia Freguesia, agora é membro da Assembleia Municipal.
Exatamente, o Alberto Azevedo também foi membro da Assembleia Municipal. E um excelente também professor da Universidade. Repara, eu já referenciaste aqui o Ricardo, já referenciaste, temos o Tónio Ferreira, que é engenheiro da IFASEC, toda a gente de uma capacidade e com uma força, com uma dinâmica de...
Mas por todas estas área. Coisas, o trabalho em prol da sociedade dá trabalho, ocupa tempo, todas estas coisas, mas também dá bagagem.
E hoje eu falo nisto e vou-me apercebendo pelas funções que tenho atualmente. Hoje os empresários dão muito valor a este tipo de as chamadas soft skills. Não é apenas o conhecimento da universidade, da escola. Esta vontade que as pessoas têm
em
criar amigos, em fazer parte de associações, eventualmente até questões, grupos de igreja, tudo isso é bom para a formação das pessoas e cria à vontade nas pessoas. Porque vocês já se começam a falar muito na questão da robotização. Mas há uma questão que a robotização não vai resolver, que é o trato pessoal, a maneira como eu atendo as pessoas, como eu falo com as pessoas. O robô tem aquilo formatado e é daquela maneira. E o robô isto não vai... O robô vai, por exemplo, ser colocado numa linha de produção e produz e por aí fora. Mas nestas questões o robô não... E, portanto, este tipo de chamadas soft skills são fundamentais. E acho que isto tem que ser valorizado. O Armando referiu aqui questões que eu já não me lembrava, vou ser franco, não me lembrava. Eu tenho muito boa memória, mas não me lembrava de muita coisa daquilo que ele disse, das ações que nós fazíamos. Eu já nessa altura andava relativamente envolvido na política e isto era um complemento. Portanto, e nós, aqueles que andavam envolvidos na política, não era só eu, o Armando também, o Domingos Pereira, por aí fora, mas nós conseguíamos distinguir o que é que era política e, portanto, quando entrávamos para as nossas reuniões do gabinete, a política ficava à porta, como se costuma dizer. Julgo eu que ninguém coloca isso em questão. E, portanto, este saber-estar que nós conseguimos, acho que foi fundamental para o sucesso das iniciativas, porque hoje, eu, alguns dos colegas que faziam parte do grupo, é raro vê-los, não é? Até porque vivem longe. Por exemplo, o Zé Carlos foi meu colega, o Zé Carlos Pedro foi meu colega no Colégio de Lamas, entre o 10º e 12º ano, já tinha sido meu colega no ciclo entre o 5º e o 6º, e depois fomos colegas na faculdade. E há muita gente que não sabe, mas José Carlos Pedro é revisor oficial de contas. Não há assim tantos como isso.
Estava nos colados imperial.
Exatamente. Agora a empresa parece que foi vendida a um grupo espanhol ou qualquer coisa. Eu creio que ele continua a ser diretor financeiro. Portanto, vive na Maia, a empresa é ali em Vila de Conda, não sei o quê. E o José Carlos, portanto, é rock. E se é rock, o Conselho da Feira não deve ter muitos rocks. Deve ter muito mais advogados do que rocks. E, portanto, isto para dizer que, de facto, as pessoas valorizaram-se e adquiriram muitos conhecimentos e hoje, felizmente, acho que estão mais ou menos todos bem na vida.
Nós temos vários professores. David Lima, professor de História. Professor de História, o David Lima. Professor Gautier, que foi, inclusivamente, além de ser diretor da Escola do Colégio de Lamas, é também, foi o que publicou um livro recentemente sobre Lourosa. Tudo isto, Luís Damasceno, um arquiteto, que também... uma pessoa que também está ligada a vários projetos. É como estou a dizer, nós tínhamos de facto... E nós olharmos para esses 14 novos que estão cá, sinceramente, eu gostaria até de... E faço aqui um convite aos meus colegas que estão aqui presentes e àqueles que nos estão a ouvir. É facto de juntarmos, falarmos mais vezes, porque eu acho que a nossa... Todos nós precisávamos um pouco disto, relembrar de que fazer algo com que transmitíssemos aos nossos filhos, aos nossos netos, que realmente essa década de 60, 70, que é uma década de ouro, de pessoas que deram tanto ao nosso país, ao nosso concelho e principalmente à nossa freguesia. E isto acho que era importante continuarmos com este caminho, para que de facto numa próxima oportunidade façamos algo